Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia. Raíssa Abac, o craque. Carolina Ercolim.
Bom dia, bom dia.
É. Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bárbara Guerra. A Franja Vanderlei. Bom dia. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora e, sobretudo, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate o craque.
Bom, Neumann, nas próximas horas, possivelmente, vai haver uma sessão de cineminha, não sei se com pipoca, para PGR, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Defesa de Moro, todo mundo juntinho ali assistindo o vídeo, né, da reunião ministerial citada pelo ex-ministro como prova de interferência política do presidente Jair Bolsonaro, tentativa, né, na Polícia Federal. É sigiloso, mas algumas coisas já foram reveladas, né, Neumann? O que mais chamou sua atenção até agora?
Primeiro chamou minha atenção o fato de que eu estava certo quando eu disse que com 30 pessoas, eu contei, eu peguei a foto da reunião e vi 30 pessoas, e o idiota do advogado-geral da União querendo falar em sigilo. 30 pessoas. É o vazamento anunciado, né? Crônica. Até que está todo mundo perplexo, como sempre no Brasil, todo mundo perplexo. Agora, só quem se levantou e foi embora, mas assim mesmo alegando que tinha um compromisso, outro compromisso, foi o Sérgio Moro, que seria, no dia seguinte, pediria demissão, né? Agora, além dessa questão da interferência política na Polícia Federal, um momento tenso do encontro, segundo foi noticiado neste fim de semana, e eu estava atento a isso, porque eu estou interessado, muito interessado nessa reunião. Estou só esperando um dia que o vídeo estiver aí, eu ia pegar no YouTube. Né? Foi o seguinte, foi quando o Bolsonaro reclamou do Moro de uma nota de pesar divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. Uma instituição que é vinculada à pasta da Justiça, que na época era chefiada pelo Moro. Né? Nessa nota de pesar, a Polícia Rodoviária Federal lamentou a morte de um funcionário por Covid-19. O presidente se queixou e disse, conforme relatos de quem estava no lugar, ou seja, de alguém que vazou, que a corporação deveria ter falsificado a causa da morte. É, pelo amor de Deus, hein? Bolsonaro teria dito aos gritos no encontro que se não pudesse trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio, trocaria o diretor-geral, o Maurício Valeixo, e se não pudesse substituir ele, demitiria o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse vídeo vai ser exibido, está marcado para amanhã, né, integralmente na sede aí da Polícia Federal. E quando você descreveu isso, me ocorreu perguntar se vai ter 2 metros de distância um do outro, todo mundo de luva, todo mundo de máscara. Agora, esse acontecimento, ele é de uma perversidade, de uma falta de sentido, que eu me lembrei de um vídeo que eu vi com entrevista com um filósofo falando do absurdo, que eu também reclamei no meu canal do YouTube, da exibição do Major Curió, que eu conheci muito bem. Ele é um torturador, um assassino, que se orgulha disso, que conta como matava pessoas. Não interessa se eram do PCdoB, se queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil, matava pessoas desarmadas e se orgulhava dos gritos de desespero. Qualquer pessoa que vai ser morta grita, você, eu, qualquer um. Então, essa perversidade em relação à Polícia Federal, Rodoviária Federal, é pior do que qualquer coisa que eu tenho ouvido falar nessa reunião. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E que consequências você espera que poderão vir aí se o ministro Celso de Mello tornar público o vídeo integralmente, né, desses insultos à China pelo chanceler Ernesto Araújo, que, enfim, gosta de divulgar bastante neologismos, né, nesse gabinete de ódio aí do Palácio do Planalto.
Carolina, nós estamos a ponto de, a qualquer momento, o Brasil se declarar um país infectado. Ele vai ser logo, logo o país mais infectado do mundo, passando os Estados Unidos, tem o dobro da nossa população, né? E isso vai provocar no mercado internacional uma grande onda de retaliações, porque, por exemplo, a China é o nosso grande cliente, a China pode comprar isso aí da Argentina, dos Estados Unidos, nossos grãos, que são a salvação da nossa lavoura, né, no sentido literal e metafórico. Agora, você imagina como deve ser, digamos, interessante para aquele embaixador chinês tomar conhecimento do que foi vazado a respeito dessa reunião, que é um verdadeiro caso de polícia, né? E que o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o chanceler, falou sobre a China. Araújo culpou o país asiático pela pandemia e apelidou a Covid-19 de comunavírus. Eu até apelidaria de Bolsonaro vírus, porque hoje o Brasil está superando a China, né? Segundo a colunista Bela Megali, do Globo, que tem bastante informação sobre uma fonte que está dando bastante informações a ela sobre essa reunião, né? E essas fontes de Bela Megali relataram no dia da reunião de 22 de abril que o chanceler declarou alto e bom som que o novo coronavírus é uma coisa da China, com o propósito de dominar outras nações. Ao dar o apelido de comunavírus à Covid, o ministro deu uma gargalhada que, segundo os presentes, foi acompanhada por Bolsonaro, dando sinais de que concorda com o ministro. O Bolsonaro, como nós sabemos, ele é abastecido de notícias pelo gabinete do ódio, chefiado pelo filho Carlos Bolsonaro, no próprio Palácio do Planalto. E a agroindústria brasileira, liderada pela Tereza Cristina, tem sofrido muitos ataques do gabinete do ódio. E eu acho que já estava na hora de fazer uma marcha de tratores sobre o Palácio do Planalto, da mesma forma que o Bolsonaro fez aquela marcha sobre o Supremo Tribunal Federal, imitando Mussolini, né? Pelo amor de Deus, o cara está matando a nossa galinha dos ovos de ouro e continua. Não dá mais para tolerar o intolerável. Ai, sem abarque, o craque.
Bom, pelas descrições que você fez até agora, trata-se, ao que parece, de um filme de terror, né? Mas nesse segredo aí, segredo de 30 pessoas, o Neumann, consta que há também coisas que podem comprometer as já tensas relações, né, entre os poderes da República.
Ficou muito noticiado também nessa semana uma outra informação, né? Segundo essa informação, o ministro da deseducação, ou da má educação, né? O ministro da má educação, Abraham Weintraub, usou palavras que nós não podemos usar aqui a respeito das homenageadas de ontem pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Atribuindo-lhes a chamada profissão mais antiga do mundo, né? Integrantes do governo afirmam que, em outras agendas, o ministro da Educação já fez críticas ostensivas aos integrantes do Supremo, né? Sendo que, numa delas, o Weintraub chegou a abrir a janela e a apontar para o outro lado da Praça dos Três Poderes, dizendo que no Supremo só tinha bandidos. Agora, por falar em bandidos, eu queria saber o que é que vão fazer com aqueles bandidos que foram anteontem, vaiar a bandeira a meio pau, a meio mastro, de luto pelos 10 mil, quando ultrapassou a informação oficial de 10 mil mortos. Porque é muito covarde, muito canalha, atirar pedras em túmulos, como fez a senhora Regina Duarte na entrevista que deu a CNN. Mas mais covarde, mais canalha e criminoso é desonrar a bandeira nacional, carregando-a nas suas manifestações golpistas. Eu quero saber quando é que vai ser presa gente desse tipo de manifestação. Que, aliás, são regressivas a antes da pré-história. Porque já na pré-história se venerava monstros, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Repercute muito mal nas redes sociais o fato de a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ter usado numa peça de publicidade oficial uma frase que lembra o lema inscrito pelos nazistas no portão de entrada do campo de concentração de Auschwitz. Você acha dessa... O que, que você acha dessa crítica? Você acha que ela procede? Forçação de barra? Enfim, o que, que você pode trazer para a gente?
Arbeit macht frei, né? Trabalho liberto. Está no portão do campo de concentração de Auschwitz, onde morreram muitos judeus. O tema dessa peça, né, a frase símbolo, né, era o coronavírus, para divulgar as ações que o governo federal vem tomando para conter o avanço do novo. Só em propaganda. A frase foi, na verdade, ela não foi citada, né? Ela foi, digamos, adaptada, né? Agora, o resto do texto é bem revelador. Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros, mas o governo, por determinação do seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil, escreveu a Secom nas redes sociais. Mais graves do que a lembrança do lema nazista são, por um judeu, aliás, né? Aliás, aí o Weingarten seria o primeiro judeu nazista da história, né? Os judeus foram perseguidos, muitos queimaram nos fornos lá de Arbeitsmarktfrei. Né? São usar propaganda oficial para fazer propaganda eleitoral do presidente da República, no momento em que o maior interesse público no Brasil é salvar vidas. E falar mal da imprensa, fazer campanha paga com dinheiro do povo em redes sociais que gastam fortunas pagando a canalhas que ficam lá abastecendo robôs. Isso é muito mais grave do que churrasco, pegadinha, passeio de jet ski e outros deboches do presidente da República. Esse senhor, Fábio Weingarten, é judeu, nazista e assassino, e criminoso. Isso é um crime contra que afeta as vítimas do novo coronavírus. Não dá para tolerar, é intolerável. Raíssa Abac, o craque.
Neumann, eu queria também um comentário seu sobre a manchete hoje do Estadão. Compras sem licitação por Covid-19 são investigadas em 11 estados, também tem o Distrito Federal aí. A conclusão você chega?
A conclusão de que a pandemia da Covid-19 libera, juntamente na hora em que o governo Bolsonaro se dobra, se ajoelha diante dos bandidos do Centrão, principalmente Roberto Jefferson, que além de ser corrupto, condenado e cumprindo pena, é alcaguete, é natural que a corrupção seja usada por oportunistas, canalhas da política velha, nova, novíssima, seja lá o que for, numa hora dessa. Se o próprio presidente da República trata com desprezo as vítimas, imagina esses bandidos menores, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E aqui você atribui a queda de adesão da população ao isolamento social adotado por governadores e prefeitos, apesar do avanço, né, da Covid-19, do colapso do sistema de saúde, enfim, e de medidas mais rigorosas que estão sendo tomadas a despeito dessa não adesão ao isolamento, né? Aqui em São Paulo começou esse mega rodízio aí de veículos entre dias pares e ímpares.
Vou esperar esse mega rodízio, porque eu não acredito que ele influi em nada. A pessoa quer sair de casa, sai com rodízio ou não. No começo, quando nós começamos a ficar aqui em quarentena, você se lembra, Carolina, havia uma adesão grande, né? Uma adesão bastante, havia um certo entusiasmo. Agora, primeiro houve essa palhaçada, esse deboche do presidente da República, né? Que agora está fazendo propaganda do próprio deboche com o dinheiro público. Né? E depois há uma certa... O Dória contribuiu para isso, também levando o Meirelles para fazer um lamentável discurso sobre reabertura de uma coisa que não estava sendo prevista e que não tinha chegado ao pique. Ele sabia disso, porque tinha cientista ao lado, está dizendo. Agora ele está prorrogando, mas já passou pior, né? E você vê também, por exemplo, eu vi um debate na Globo News do deputado Osmar Terra com o ex-ministro Henrique Mandetta e o ex-ministro e o senador Humberto Costa, ele defendendo com mentiras absurdas, né? Dizendo que a Coreia do Sul não teve confinamento. Ah, a Coreia do Sul estava confinando naquele dia, né, que ele estava dando no fim de semana, no sábado. Naquele dia a Coreia do Sul estava refechando, né, mandando de novo para casa, né? E então ele disse, esse idiota, né, esse imbecil, que foi demitido, e não tem vergonha, foi demitido do Ministério da Cidadania por incompetência, por falta de desempenho, e disse, só tem 10 mil mortos com essa quarentena. Não seria pior se não tivesse, se tivesse um terremoto junto. Não existe estudo, afirmou. E o Mandetta rebateu, se tiver 10 mil casos, 50 mil, e se tiver mais de 100 mil, vai continuar sendo necessário isolamento. Por trás de cada um dos 10.661 mortes, já são mais, isso foi, se eu não me engano, sábado, tem uma família, não são números. O Osmar Serra, Osmar Terra, segundo o antagonista, que reproduziu um pedacinho dessa entrevista, uma frase do Mandetta, a frase do Terra, merece ser internado, mas não é em UTI. É naquele estabelecimento de gente que desafia a lógica o tempo inteiro. Podia ir lá para a cela do Adélio Bispo, que saqueou o Bolsonaro, né? Aliás, também um bom destino para o presidente. Carolina, vamos contar?
Vamos lá. É 3?
É 2.
É 1. Em pé.